Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Com o Dr. Carlos Eduardo de Carvalho Lins, que é reumatologista do Hospital de Base aqui de Brasília, sobre osteoporose. Nós temos uma colega de trabalho aqui que teve neném agora e foi questionado a ela se ela estava fazendo reposição de cálcio para fazer a amamentação. Mulheres em estado de amamentação precisam repor cálcio?
Precisam. Tá? Na verdade, essa é uma situação em que você está tendo esfoliação pelo leite, tá? E a natureza nessa situação, ela não quer saber se você está com sua alimentação inadequada, então nessa situação é recomendável que exista uma suplementação.
Mesmo que a mãe esteja tomando leite, tomando todos os cuidados, ela precisa repor nesse período?
É desejável. Nessa situação é desejável que exista a suplementação com um sais de cálcio que você toma junto à refeição, uma coisa relativamente tranquila e inócua. Mas na amamentação isso é importante. Se você não fizer isso, você tem uma chance maior de desenvolver osteoporose no futuro também.
Doutor, crianças podem ter osteoporose? Em que casos aparece osteoporose em crianças?
Essa osteoporose que a gente está falando, não. Essa osteoporose acontece só em pessoas mais velhas ou depois da menopausa. Mas existem outros tipos de osteoporose que são relacionados a problemas hormonais, a uso de medicamentos ou doenças dos ossos próprias da idade que podem acontecer, mas são situações raras.
Pessoas brancas têm uma tendência a desenvolver osteoporose mais do que pessoas negras?
Tem. Na verdade, a razão pela qual ocorreu a mudança na cor da pele da espécie humana, ela tem relação com a vitamina D. A vitamina D, ela é sintetizada a partir da exposição à luz solar na pele. O homem surgiu na África, uma região que era muito ensolarada. À medida que o homem foi migrando para regiões em que existe menos sol, que existe um inverno rigoroso, só aquelas pessoas que tinham uma pele um pouco mais clara sobreviviam. E isso, ao longo do tempo, foi levando à seleção e diferenciando as o que a gente chama de raças, que é um conceito inapropriado, mas por isso que algumas pessoas têm a pele mais clara do que as outras. Então, essas pessoas de pele mais claras aproveitam melhor a radiação e sintetizam mais vitamina D. Uma pessoa negra em um lugar que tem muito pouco sol, ela vai ter muito menos vitamina D. Isso é um paradoxo, porque na verdade as pessoas brancas têm uma chance maior de ter osteoporose. Na verdade, isso tem a ver com a parte muscular. As pessoas negras têm uma musculatura mais desenvolvida e isso faz, de maneira geral, com que os ossos sejam mais fortes também. Então a gente nota uma diferença que as pessoas com pele mais clara, especialmente as pessoas mais magrinhas, mais frágeis, elas têm uma tendência maior a ter osteoporose.
Doutor, e como é feito o tratamento depois de a doença já instalada?
A primeira coisa seria a reposição, se ela for necessária, de cálcio, a reposição de vitamina D. E existem medicamentos que são usados, alguns medicamentos são de uso diário, alguns medicamentos de uso semanal, outros mensais, existem remédios até de uso anual, que você usa uma vez por ano só, e isso tem que ser avaliado caso a caso, pelo tipo, pela intensidade do processo, pelos fatores associados, também com medidas como atividade física, você tem que encontrar uma atividade física que tenha impacto, isso é importante, não adianta, por exemplo, atividades com baixo impacto, ela tem pouca influência na formação do osso. Então, atividades como corrida, musculação são importantes. É claro que nem todo mundo consegue fazer isso, mas você tem que ter alguma atividade para que a pessoa melhore a sua condição óssea.
Doutor, o senhor já disse que o sol tem um papel importantíssimo no processo de prevenção à osteoporose. Como é que ele atua no organismo?
O sol, ele sintetiza a vitamina D. A vitamina D, ela vem em parte da alimentação, mas em grande parte ela é produzida no nosso próprio organismo através da radiação ultravioleta em moléculas que são derivadas do colesterol, tá, na pele. Então é uma reação fotoquímica, a radiação ultravioleta modifica uma determinada molécula que vai sintetizar precursores da vitamina D. Isso é uma coisa muito importante e a gente sabe que hoje em dia a exposição ao sol ela vem sendo combatida porque ela provoca alguns problemas, ela aumenta a chance de câncer de pele, aumenta o envelhecimento, e isso é um problema que está relacionado à deficiência de vitamina D. Na verdade, a gente precisa de uma exposição curta, assim, no final do dia, no começo da manhã, 15 minutos de exposição ao sol. Não precisa ser no corpo todo, basta no pescoço, no colo, na face, nos braços. Isso é o recomendável. Mas, infelizmente, o que os exames têm mostrado é que uma grande parte da população tem um nível de vitamina D aquém do desejável.
No caso de crianças, o simples fato de você deixá-la com uma blusinha mais leve e deixá-la tomar sol normalmente, isso já ajudaria?
Já ajuda. É muito importante que crianças, bebês que recebam o sol. Muito importante.
Doutor, quais os alimentos ricos em cálcio e qual é a quantidade de alimentos que a gente precisa ingerir por dia para repor esse cálcio no nosso organismo?
O cálcio está presente principalmente no leite e nos derivados. A gente precisa tomar, cada 2 copos de leite tem mais ou menos 500 miligramas de cálcio alimentar. Então você precisa, dependendo da sua faixa etária, de uma coisa entre 1.000 e 1.500 miligramas de cálcio alimentar por dia. Os derivados como queijos, iogurtes. Então o recomendado seria que a pessoa tomasse, por exemplo, 2 copos de leite, mais uma porção de queijo, mais um iogurte. Isso aí seria suficiente para a maioria das pessoas. Outros alimentos que são ricos em cálcio são algumas leguminosas, como o feijão e a soja. Alimentos como a sardinha em lata e alguns vegetais com folhas escuras, como o brócolis, o couve, com a ressalva que a capacidade de absorção do cálcio em alimentos de origem vegetal é muito pior do que no leite e nos derivados. Então são esses basicamente os alimentos que são ricos em cálcio.
Pessoas que são naturalistas e não comem nenhum derivado de animal, elas têm uma propensão muito maior então a ter osteoporose.
Tem. É muito perigoso fazer uma dieta dessa maneira sem orientação de um nutricionista. Você tem que escolher cuidadosamente o que você vai comer, porque não é só osteoporose que você pode ter, não. Tem vários outros problemas aí que podem advir de uma alimentação. Isso tem vantagens, tem situações, tem doenças que você impede com a alimentação naturalista, mas isso tem que ser muito bem orientado.
Doutor, o senhor já falou sobre esportes, mas a pessoa que já está com osteoporose, que tipo de esporte é recomendado para ela?
Se a pessoa não tiver nenhuma outra contraindicação, doenças cardíacas, doenças pulmonares ou doenças articulares, artrose, desgaste articular, o ideal seria uma atividade com impacto. Uma atividade como a musculação, por exemplo, seria muito bom. Atividades como a corrida. É óbvio que isso aí, muitas das pessoas não conseguem fazer por conta de deficiências. Mas qualquer atividade é melhor do que nenhuma. Tá? Então, caminhar é um exercício, não é o ideal, mas é um exercício que ajuda. É muito melhor caminhar do que não fazer nada. A pessoa que tem um desgaste no joelho, que não consegue ter uma atividade de impacto, vai fazer hidroginástica, por exemplo, que é uma atividade com impacto na parte óssea muito pequena, ou atividade na água, como natação. Isso aí, embora não afete diretamente o osso, afeta a musculatura. E a gente tem que lembrar que para a pessoa quebrar alguma coisa, o osso está fraco, mas para ela quebrar, ela geralmente tem que cair. E se você tiver com a sua musculatura desenvolvida, você cai menos, então acaba sendo benéfico de qualquer maneira.
Eu ia perguntar justamente isso para o senhor. Na osteoporose, a pessoa quebra os ossos a partir do momento de uma queda, não é isso?
É.
Não pode acontecer, por exemplo, dele estar aqui normalmente fazendo uma atividade comum e esse osso quebrar?
Pode. Pode em casos muito avançados. Como eu falei, existem pessoas que no espirro podem fraturar uma vértebra. Então, o trauma ele é de baixo impacto, não precisa ser um trauma significativo. Se a pessoa for atropelada, qualquer pessoa quebra o fêmur. Agora, uma pessoa com osteoporose, ela leva uma queda trivial e fratura o fêmur. Tá, isso é uma coisa que... É esse que é o grande problema dessa doença.
Doutor, é verdade que em algumas situações o paciente quebra a vértebra e nem percebe?
Sim. Por incrível que pareça, a maioria das fraturas de vértebra são muito pouco sintomáticas ou são assintomáticas. Quando você faz estudos em populações, que você faz radiografias em gente, pega ao acaso, você seleciona pessoas ao acaso, você vê que muitas pessoas já tiveram fraturas e você pergunta, a pessoa nunca sentiu nada. Então isso pode acontecer.
E por que que alguma dessas fraturas podem levar ao óbito, doutor? As pessoas podem morrer depois de sofrer uma fratura como a do fêmur,
óbvia,
por exemplo.
A mais óbvia é a fratura do fêmur, né? Que a fratura do fêmur é uma condição que acontece em pessoas mais idosas. Ela é de tratamento cirúrgico. Se você não fizer cirurgia, a pessoa não volta a andar mais. E é uma cirurgia de grande porte, uma pessoa que muitas vezes tem outras debilidades físicas, problemas cardíacos, pulmonares, que requer que a pessoa fique acamada. Então isso aumenta a chance de pegar infecções, pneumonias, infecções na cirurgia, de ter problemas cardíacos, de ter, por exemplo, um infarto durante a anestesia. E esse risco é tal que 30% das pessoas que têm uma fratura de colo de fêmur morrem depois de 1 ano da fratura. Então é muita coisa. A fratura de colo de fêmur pode ser a motivação para uma pessoa idosa, que não tem outros grandes problemas, para que ela morra. E dessas pessoas que sobrevivem à fratura, só metade vão ficar com a mesma habilidade, com a mesma capacidade física que tinham antes da fratura. Ou seja, você tem, de cada 100 pessoas, 30 morrem, 30 vão voltar ao normal com a cirurgia, e as outras 30 vão ficar com deficiência, vão ficar com dor, não vão conseguir andar direito. Então é um problema realmente muito sério que tem que ser evitado.
A osteoporose tem reversão, doutor? Você pode voltar a ganhar massa óssea?
Com certeza. Existem vários tratamentos hoje em dia que você consegue fazer casos até moderadamente avançados ou casos até avançados terem recuperação. Isso é muito importante porque você consegue, em muitos casos, até fazer a pessoa curar da doença. Você faz o tratamento por um tempo, o osso volta ao normal e você fica sem remédio, fazendo só acompanhamento. Então, isso é perfeitamente possível.
Qual a diferença entre osteoporose e raquitismo?
O raquitismo é uma doença causada por falta de vitamina D na infância. Então, o raquitismo é a falta da vitamina D que acontece numa época de crescimento. Então, o raquitismo está associado não só ao aumento da fragilidade óssea, mas também com deformidades que são características que eles acontecem numa época que o osso está crescendo. Então, o osso se desenvolve de uma maneira anormal na infância. Não tem muita relação de uma coisa com a outra, não.
Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Tá bom, eu que agradeço.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre osteoporose com o Dr. Carlos Eduardo de Carvalho Lins, que é reumatologista do Hospital de Base aqui de Brasília. Também atendemos a ouvinte Silva Ivo dos Anjos, que é de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.